mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
De novo, Suzy?
Nada, chefe. Tudo na maior tranquilidade.
Ainda bem. Vamos ver se o dia de hoje corre sem maiores problemas. Há muito que eu ando necessitando de um dia de paz aqui no departamento. Tenho vários recortes de jornais para catalogar, papéis para separar, guardar, jogar fora. Coisas que só consigo fazer quando me dão uma folga.
Eu também tenho que fazer uma revisão nos nossos cadastros, né? É isso aí, chefe. Espero que hoje...
Com licença. Bom dia, mundo.
Konnichiwa. Konnichiwa. Tá, se vai o sossego por água abaixo.
Daqui a Minoru, alguma novidade?
Claro, chefe. Esse japonês, quando aparece aqui, encrenca na certa.
Licença, Minoru, humildemente pede desculpa por contradizer, senhorita, não? Senhorita Suzy. Mas não tem encrenca nenhuma, não.
Ah, não mesmo? Pois eu custo acreditar.
Pois pode acreditar, não? Minoru ia só passando assim, como quem não quer nada pela frente da porta, quando resolveu dar uma entradinha para cumprimentar o ilustre amigo inspetor e a sua bonita e simpática secretária, não?
Escusa de usar seus ilustríssimos comigo, viu, japonês? Porque eu já tenho meu juízo formado a seu respeito e dele eu não me afasto.
Minoru também tem juízo formado a respeito da senhorita, não?
O quê, japonês? E o que é que você pensa a meu respeito? Diga se você é homem mesmo, diga.
Minoru é homem desde que nasceu, não? E juízo que faz da senhorita é mesmo o juízo que faz do champanhe, não?
Mas que história é essa de me comparar a champanhe, hein, japonês?
Senhorita, no começo faz muito barulho, não? Mas depois fica calinha, calinha, não? Assim que nem champanhe, não? Faz assim, quando estoura a roia, né? Mas depois até que é saborosa, né?
Olha o telefone. Garanto que vem coisa por aí. É fogo. Alô?
Alô?
Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, eu quero falar com o inspetor Santos, ele está?
Ah, está sim, mas quem quer falar com ele?
Aqui é Daisy Lúcide, da Rádio Nacional.
Ah, pois não, a atriz, a Daisy Lúcide?
É, sim.
Ah, um momentinho, viu, dona Daisy?
Pois não.
Chefe, é da Rádio Nacional, a atriz Daisy Lúcide.
Não. Com licença, Minoru. Alô?
Alô? É o inspetor Santos?
Sim.
Aqui é Daisy Lúcide. Como é o senhor?
Eu vou bem, obrigado. Satisfeito por falar com você, Daisy.
Ah, muito obrigada. Olha, inspetor, eu preciso falar com o senhor, sabe?
Sim.
Eu preciso da sua ajuda. Aconteceu uma coisa terrível, terrível. Uma mulher morreu no auditório durante o meu programa aqui na Rádio Nacional.
Que é isso?
Uma coisa, constrangedora, inspetor. E só o senhor pode me ajudar. Olha, inspetor, é claro que eu não tenho nada a ver com o caso, mas o senhor compreende, não é? Isso pode repercutir mal.
Claro, eu compreendo. Irei para aí agora mesmo.
Olha, inspetor Santos, eu estou de saída, pois eu tenho um compromisso inadiável. Mas a minha secretária porá o senhor a par de todos os detalhes. Por favor, inspetor, faça o que for possível. Sim, eu gostaria de ver o assunto resolvido o mais breve possível.
Claro, não se dê cuidados. Logo estaremos aí e eu cuidarei de tudo com o máximo carinho.
Ah, muito obrigada, inspetor. Eu sabia que podia contar com seus bons serviços.
Ora essa, disponha sempre.
Até breve. E mais uma vez, muito obrigada, hein, inspetor Santos.
Ah, qual é o galho, hein, chefe?
Vamos agora mesmo para a Rádio Nacional, Suzy. Hã? Mataram alguém durante o programa no auditório.
Nossa, morreu no auditório? Quer dizer que não teria morrido de emoção quando viu assim com o cantor favorito?
É uma hipótese. Temos que partir imediatamente. Eu prometi a Deise que faria tudo quando estivesse ao meu alcance.
Puxa vida, lá se vai o nosso dia de sossego.
Eu sabia.
O que que o Nida Azul sabia?
É que quando você aparece, aparecem também complicações, entendeu? E eu posso ser como champanhe. Mas você, japonês, é igualzinho a trovoada.
Igualzinho por quê?
É, porque atrás da trovoada sempre vem a tempestade, tá? É isso aí.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Morte no Auditório. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
A senhorita quem é?
Ah, o meu nome é Silvio Augusto, inspetor.
Uhum.
A Deise recomendou que eu lhe contasse tudo nos seus mínimos detalhes.
Sim, sim. O corpo já foi removido?
Ah, sim, senhor. Já foi, sim. Foi para o Instituto Médico Legal faz uns 10 minutos. Os peritos estiveram examinando o auditório, mas também já foram embora.
Muito bem. Vamos saber a que horas ocorreu o óbito.
Olha, inspetor, na verdade não sabemos. O contra-regra foi quem deu pela coisa, sabe? Quando o programa da Deise terminou, todos saíram, menos aquela mulher. Aliás, foi uma amiga que a acompanhava quem pediu socorro.
Ah, a vítima estava acompanhada.
Estava, sim.
E a amiga onde está?
Ah, ela está aqui mesmo. Nós pedimos que ficássemos à sua espera, né? Olha, inspetor, aguarde um momentinho que eu vou chamá-la. Ela está logo ali no corredor, um momentinho, sim?
Será que foi crime, Luiz, amigo?
É o que pretendo descobrir, Minoro.
Oh, tomara que tenha sido morte natural, né? Porque assim ficamos livres de complicações.
Ah, pronto, este aqui é o inspetor Santos.
Ah, é polícia? Mas eu não fiz nada, eu não sei de nada, eu juro.
Acalme-se, minha senhora. Por favor, sente-se.
Licença.
Como é seu nome?
É Celeste, sim, senhor. Celeste Albuquerque.
Suzy?
Ah, estou de olho, chefe. Lápis e bloco na mão.
Dona Celeste, a senhora era amiga da morta, não era?
Bom, eu morava no mesmo bairro que ela. Nós víamos sempre ao auditório. Isto é, eu vinha sempre que trazia a roupa para entregar a freguesia.
Como é o negócio?
Bom, é que eu lavo roupa para fora. No dia que eu desço para fazer entrega, eu aproveito e passo aqui para assistir o programa.
Compreendo. Onde é que a senhora mora?
Eu moro na Penha, na rua Costa Rica.
E vem sempre aqui?
Uma ou duas vezes por semana. Depende.
E sua amiga? Como é mesmo o nome dela?
É Lavínia.
Lavínia?
É, Lavínia quase sempre. A Lavínia não trabalhava, sabe? O filho de um rapazinho. Ela gostava muito de frequentar o auditório de rádio.
Dona Lavínia, então, não trabalhava. Tinha posses?
Bom, ela não era rica, não, mas ela tinha a pensão do marido e ainda o Pedro Paulo, que ajudava.
Pedro Paulo é o filho?
Não, não, senhor. O filho se chama Armandinho.
Armandinho? Então, quem é esse tal Pedro Paulo?
Bom, o senhor não vê? A Lavínia era separada do marido, né?
E daí?
Pois é, o Pedro Paulo era... Ele era... Bom, como é que eu vou dizer, doutor?
Não, não, precisa dizer, não, não, a gente já sabe o que é, não?
Muito bem, onde posso encontrar esse tal Pedro Paulo e o filho da vítima?
Ela morava perto de mim. Eu posso ensinar a casa dela onde fica.
Vamos então, estamos com um carro lá embaixo.
Eu vou presa? Eu não fiz nada.
A senhora não está presa. Apenas vai nos levar à residência da morte.
Ah, bom.
Dona Silvia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Talvez mais tarde eu volto para procurá-la.
Estou sempre aqui, inspetor. Até 7, 8 horas da noite.
Às 8, mais ou menos?
É, sempre, sempre.
Vamos, Dona Celeste. Minoro, Suzy, vamos lá.
Como dizem, o Nida Azul está de olho, não?
Ah, não, engraçadinho.
Olha, a casa é aquela ali.
Uhum. A senhora está livre. Se precisarmos de alguma coisa, sabemos o seu endereço. Pode ir.
Ah, muito obrigada. Coitada da Lavínia, mal sabia.
Puxa vida, a dona lava roupa e ainda encontra tempo para ir assistir a programa de auditório.
Quem sabe organizar seu trabalho tem tempo para tudo, Suzy.
É, isso é.
A casa é esta. É. Vamos bater.
Vamos.
Quem é? Pode entrar. A porta está aberta.
Vamos entrando, vamos.
É você, mamãe? Oh, é o Pedro Paulo?
Nenhum nem outro, rapaz. Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Polícia?
É.
O que é que houve? Foi o Pedro Paulo novamente, né?
Você é Armando, não é?
Sim, senhor, por quê?
Sinto ter uma notícia desagradável para lhe dar, rapaz. Sua mãe faleceu.
Foi ele. Aquele miserável cumpriu a promessa. Foi ele, não foi?
De quem é que você está falando?
Do canalha do Pedro Paulo. Ele vivia ameaçando mamãe, batia nela, batia até mesmo em mim. É um cara muito forte, trabalha no cais, um canalha.
Você está se referindo ao companheiro de sua mãe?
Pois é. Mamãe não queria continuar com ele, mas tinha medo, ele vivia fazendo ameaças.
Foi bom nos dizer isso. Onde podemos encontrar esse tal Pedro Paulo?
Ele trabalha no cais do porto. Mas sempre fica tomando umas e outras num bar que tem lá quase perto da rodoviária. Fica por lá bebendo até tarde. E quando vem pra casa, sempre arruma confusão.
E seu pai?
Meu pai? O que tem ele?
Dava-se bem com sua mãe?
Estavam desquitados. Nunca se entenderam.
Por quê?
Bem, inspetora, a velha não era de dar água a pinto, não.
Ih, tadinho dos pintos, não? Quer dizer que morria tudo de incêndio, hein?
Ih, cala a boca, japonês. Não dá fora.
E você sabia de tudo, não é?
Sabia, sim, senhor. Mas mamãe sempre foi muito boa pra mim, muito minha chapa. Me fazia todas as vontades.
Foi ela quem comprou aquela motoca que vimos lá fora?
Pois é. Ela era legal a beça. Mas é verdade mesmo que ela morreu, que foi assassinada?
O que o leva a pensar em crime?
Não sei. Talvez as ameaças do Pedro Paulo ou mesmo de meu pai.
Ah, o seu pai também fazia ameaças à sua mãe?
Eles nunca se entenderam, inspetor. Papai dava uma pensão à velha, mas não se conformava. Todo fim de mês era aquele auê. Ela ia buscar o dinheiro e ele fazia ameaça.
Onde mora seu pai?
Em Catumbi, na rua Navarro.
Dê-nos o endereço completo. Escreva ali naquele bloco que está com a minha assistência.
Sim, senhor.
Ah, está aqui, rapaz. Lápis e papel.
Um momentinho, por favor. Pronto. Está escrito. Mas, o inspetor, o senhor acha que foi ele?
Por enquanto eu não acho coisa alguma. Mal tomei conhecimento do caso. Mais tarde talvez tenha uma ideia definida sobre o assunto.
Olha, se descobrir alguma coisa, me diga.
Você vai ficar aqui mesmo, sozinho?
Ah, tô acostumado, inspetor. Sempre fiquei sozinho em casa. Mamãe saía muito, eu sei me arrumar.
Diz uma coisa, que idade você tem, rapaz?
Tenho 17 anos, sim. Por quê, hein?
Não, por nada, não. Curiosidade, curiosidade.
Armando, não se afaste da casa, hein? Talvez eu ainda volte a precisar de você.
Não vou sair, não. Eu estou dando um jeito no farol da minha motoca.
Então está bem. Qualquer coisa eu procuro você. Vamos embora?
Vamos, Lerice, amigo, vamos embora. Passa bem, rapaz, passa bem.
Obrigado, boa tarde.
Lerice, amigo, desculpa a ignorância do Minoro, mas confesso que não entendi uma coisa.
O que, Minoro?
Rapaz disse que a mãe dele não dava água pro pinto. Se tinha preguiça de cuidar dos bichinhos, como é que criava eles, então?
Esse japonês é mesmo tapado, viu?
Ô, Sus, que é isso?
Ah, desculpe.
Um minuto. Não dava água a pinto não quer dizer que ela tivesse criação e não desse água.
Não?
Não.
O que quer dizer, então?
É, quer dizer que o dono era da pá virada. Morou, Japona.
Da pá virada?
É.
Sim, agora mesmo é que eu não entendi.
Eu explico, explico. Era uma dessas mulheres dadas, assim, a aventuras, entende?
Ah, sim. Brasileiro complica muito, não? Da pá virada, não dava água a pinto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não.
Você que pensa, Japona. Cresça e apareça. Ou porque, por enquanto, ainda está engatinhando, viu?
Vamos, antes de mais nada, procurar o tal Pedro Paulo. Depois iremos a Catumbi falar com o marido da morta.
É, isso mesmo. Vamos andando. Estamos aí, o cais do porto. Lá vamos nós.
Quem é que a gente vai achar, o homem?
Aposto que esse Minoro, se ele trabalha no cais, que é apto ao boneco, deve ser muito conhecido.
Sou eu, sim. E daí? Será que nem se pode mais tomar um trago em paz? Acabei meu trabalho, bebo com meu dinheiro, pronto. Qual é?
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Opa, polícia, mas o que que há?
Como é que é? Podemos sentar ou não?
Mas pode, moço. Uma dona bonita sempre enfeita a mesa da gente. As amizades tomam alguma coisa? Vão de Dudu?
Ah, que isso?
Dudu? Que isso? Melhor não sabe o que é isso.
Ah, estou para ver japonês mais por fora do que você. Não percebe coisa alguma?
Obrigado, não bebemos em serviço.
Mas o que é que querem comigo?
Sabe que dona Lavínia morreu?
Morreu? Já foi tarde. Aquela lampreia.
Aquela o quê?
Lampreia, cara.
Poxa, mas é assim que o senhor fala de sua companheira morta? Que horror.
Minha companheira? É. Aquilo era lá companheira para um homem só. Pois sim, era uma maluca. Não podia ver perna de calça. Nem parecia uma mulher com um filho, já rapaz. Mas o filho é outro pinóia. Teve a quem sair. Não se importa com coisa alguma, desde que tenha roupa bacana e dinheiro no bolso. Teve a quem sair.
Você não vivia maritalmente com dona Lavínia?
Maritalmente? Essa é forte, inspetor. Olha, no começo eu estava cheio de boa intenção, mas... como diz o outro, de boa intenção o inferno está cheio. E eu vim parar no inferno, sabe? Aquela mulher não serve pra nada, meu chapa. Pintou, bordou com o marido e queria fazer o mesmo comigo. Mas comigo não. Comigo a porca torce o rabo. Escreveu no livro, a vaca vai pro brejo. A música toca e ninguém dança.
Dá licença, menor, eu confesso a sua ignorância, não? Que festa foi essa que entrou vaca que foi pra brejo e porca que torce rabo? Parece que o senhor Pedro Paulo não fala coisa com coisa, não?
Não se meta, japonês, mas que coisa, nós estamos entendendo tudo.
Ah, então mesmo entenderam? Que coisa, não?
É, olha aqui, seu China. Se não entende língua de gente, o azar é seu. Mas como eu ia dizendo, comigo a Lavínia não pisou em cepa torta. Mandou apurar o caso, a mostarda chegou ao meu nariz e tratei de esquentar-lhe o pelo. É, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu.
Tudo bem. Sabemos que você espancava sua companheira e o filho também.
Um cafajestezinho bem regular, sabe, inspetor? Mas o caráter está ali mesmo. Também sendo filho de quem era, não podia dar outra coisa, né? Mãe e pai da mesma laia.
Você conhece o pai do rapaz?
Eu vi uma vez. Fui acompanhar a Lavínia até a esquina da rua onde o cara mora. Parece que ele não queria dar o dinheiro da mesada e ela me pediu para dar um apoio moral.
Apoio moral?
Não seria apoio imoral?
Eu sei, ela me pediu e eu fui. Chegou lá, o tipo começou com uma conversa de Serga Lourenço e mais isso, mais aquilo. Eu gadunhei ele pelo colarinho e sapequei dois caras de papo caprichados e ele perdeu logo a vontade de pichinchar. Escorregou o capim na ficha.
Mas então você coagiu o marido de dona Lavínia a pagar a pensão?
Oh, sem essa de coação, meu. Dê-lhe dois tabernas e pronto. Assunto encerrado. Vocês têm a mania de complicar.
Mas isso foi antes, quando você estava de bem com a morta?
Com a viva, inspetor. Com a viva. Naquele tempo, Lavínia estava viva e bem viva. Mas depois entornou o carro. Vi que ela queria... era arruaça. Vivia batendo pé na rua todo santo dia. Não parava em casa. E mulher que não para em casa já viu, né?
Vocês brigaram definitivamente?
Bem, mais ou menos. Mas eu não saí de casa, né? Ah, isso não. Tudo que tem lá dentro foi comprado com meu rico dinheirinho. Eu não sou homem de entregar ouro aos bandidos.
Em suma, dona Lavínia, uma vez com a casa montada às suas custas, tratou de passá-lo para trás.
Mas não passou. Ah, não passou. Eu finquei pé, botei bronca e fui. E não fui embora. E toda vez que ela mais o filho começavam com um pé de cantiga para ver se eu me mandava, sabe o que eu fazia?
O quê?
Tomava umas e outras para poder alegar privação de sentido e sentava o sarrafo baiano até os galos cantarem em valsa.
Engajado muito do...
Mas qual foi a graça, japonês?
Não, está muito tempo no Brasil, mas nunca vi o galo cantar valsa, não. Deve ser alguma raça especial, não?
Deixe de ser burro, Japona. Garanto que o seu inspetor mais a dona Coisa aí entenderam direitinho o que eu disse.
Dona Coisa, vírgula, hein? Mas respeito, eu sou uma policial.
Azar o seu. Eu sempre achei que lugar de mulher no tanque e na cozinha. E se a senhora quer ser polícia, está invadindo um lugar que deve ser de um homem.
Ah, mas que desafio. E você, japonês, deixe de tanto.
Você estava trabalhando o dia todo, Pedro Paulo?
Não, hoje eu não trabalhei. O navio que devia encostar não encostou. Eu estive batendo perna o dia inteiro.
Não esteve com dona Lavínia?
Oh, claro que estive. Estive com a tipa lá na Praça Mauá. Eu ia passando e vi quando ela saltou de um carro de praça. Corri e segurei ela por uma asa. Ela me olhou de baixo a cima com o nariz tossido, deu um safanão na minha mão e foi entrando no edifício.
No edifício da Rádio Nacional?
É isso mesmo. É isso mesmo. Eu nem sei onde eu estava, que não lhe arrebentei o focinho ali mesmo.
Está certo. Você já pagou a conta?
Não, eu tenho crédito aqui. Eu só pago no fim do mês.
Muito bem, então vamos.
Vamos onde? Não, vamos para onde?
Precisamos de você por perto. Está detido para averiguações, Pedro Paulo.
Mas que é isso? Que é isso? Eu não fiz nada.
Mais uma razão para nada temer. Vamos andando. Ou quer que eu peça reforço?
Não, eu vou. Mas eu vou porque quero. Se eu não quisesse ir, arrebentava tudo aqui e não ia mesmo, não. Mas o Bigode é meu chapa aí. Não vou quebrar o boteco dele. Ô, Bigode, espeta essa aí. Depois eu pago. Vamos embora. Mas não vão poder me acusar de nada. O senhor sabe...
E meus amigos podem acusar o senhor de privação de sentido. O senhor está muito embriagado, não?
Sim.
Senhor Gustavo?
Quem são os senhores e o que querem?
Polícia. Inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
O que querem comigo?
Ora, não seja indelicado, meu chapa. Não nos convida para entrar?
Entrar? Ah, sim, sim, que à vontade. Entra, por favor. Não repare, eu moro só e sabem como é, né?
Pode deixar. Estamos aqui a serviço e não para reparar na arrumação de sua casa.
Ah, pois não. Até à vontade. Sente-se.
Ah, obrigada.
E então, em que lhes possa ser útil?
O senhor era casado com Dona Lavínia, não é mesmo?
Casado? Sim, sim, estamos desquitados faz tempo. Por quê?
Eu faço as perguntas. Há quanto tempo não vê sua esposa?
Desde o princípio do mês. É isso mesmo. Eu estive com Lavínia no começo do mês para lhe pagar a mesada estipulada pelo juiz. Aliás, um absurdo, hein? Ela fez o que fez e, no fim de contas, eu ainda sou obrigado a lhe dar uma pensão.
O que foi que sua mulher lhe fez?
O inspetor seria mais fácil dizer o que ela não fez. Ele era uma desmiolada. Pintou e bordou comigo até que eu, não podendo mais aturar seus desmandos, ouviu? Eu larguei-a de mão. A ela e ao filho, que saiu igualzinho à mãe.
Seu filho?
Eu não tenho tanta certeza assim, né? Depois das coisas que eu andei sabendo a respeito de Lavínia, eu tenho minhas dúvidas.
Se o senhor conhecia o procedimento repreensível de sua esposa, por que não procurou a justiça para desobrigá-lo da pensão que lhe dava?
Olha que eu bem que pensei nisso, e disse a ela até. Mas sabe o que foi que aconteceu?
Não.
A Lavínia apareceu aqui com um cafajeste, viu?
Ouvi.
Com quem vive. E me fez toda a sorte de ameaças. O camarada chegou mesmo a agredir-me.
E o senhor não deu queixa à polícia?
Polícia?
É.
Deus me livre. O camarada prometeu que acabava com a minha vida se eu desse queixa ou deixasse de pagar a pensão.
Ah, compreendo. Então aí o senhor botou o galho dentro.
Botou o quê?
O galho dentro.
Vamos lá.
Bom, eu preferi evitar uma tragédia, sabe? Na qual o único prejudicado seria eu. Eu dou muito valor à vida para querer perdê-la assim, sem mais nem menos, nas mãos do primeiro marginal que aparecer.
Mas no fundo o senhor odiava sua mulher.
Não só no fundo, como também na superfície. Eu detestava a Lavínia. Ela estragou todos os meus sonhos de construir um lar decente e honesto. E isso jamais se perdoa.
Por causa disso o senhor tratou de arranjar um modo de matá-la.
Mas fala?
É.
Não sei do que o senhor está falando, não.
Não sabe mesmo, senhor Gustavo?
Não.
Pois eu tenho as minhas dúvidas. Para mim, de algum modo, foi o senhor quem matou Dona Lavínia.
Nacional está apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, Morte no Auditório.
Ora, inspetor, tudo isso é absurdo. Eu nem mesmo sei se minha mulher estava viva ou morta.
Pode estar certo que ela está morta. Morreu no auditório de uma estação de rádio enquanto assistia a um programa.
Morreu como viveu, batendo pernas pelos quatro cantos da cidade.
E o senhor garante que nada tem a ver com o caso?
Eu não saí de casa o dia inteiro. Eu sou um homem doente, não está vendo? Estou aposentado. Faço alguns trabalhos de tradução para ajudar no orçamento. Mas são os editores que mandam trazer e levar o serviço. Eu só saio de casa quando o tempo está bastante firme. Caso contrário, eu fico em casa.
É, e o tempo hoje não esteve nada mal.
É, mas eu tinha muito serviço para adiantar. Olha, podem ver aí sobre a mesa, olha aí, ó. Ali está a máquina de escrever e laudas e mais laudas de papel. Por favor, o inspetor, verifique com seus próprios olhos. Estou trabalhando desde manhã cedo. Eu mal arredei o pé desta sala para fazer uma refeição ligeira e frugal. Olha, biscoitos, frutas, nada mais.
Eu estou vendo sobre o buffet uma cesta com frutas e uma bandeja com biscoitos.
Então?
E alguns bombons também. Gosta de doce, né?
Doce? Ah, gosto, sim, mas infelizmente eu não posso comer. Eu sou diabético. Tenho sempre alguns bombons em casa por causa do meu afilhado, que às vezes aparece para me visitar.
O senhor tem testemunhas de que não saiu de casa?
Mas é claro, o senhor pode perguntar a todo o pessoal dessa vila. O senhor sabe, né? Em vila a gente não pode esconder quase nada. Olha, pergunte à vizinha de frente ou mesmo a do lado. Elas passam o dia inteiro debruçadas nas janelas, falando da vida alheia e vigiando as vidas dos outros.
Pode estar certo que indagarei. E caso suas afirmações não se confirmarem, o senhor estará em maus lençóis.
Ora, pode indagar, eu não tenho nada a temer, eu sou um homem de bem.
Está certo. Se o senhor estiver dizendo a verdade, nada terá a recear. Passo bem, senhor Gustavo.
Boa noite, doutor, boa noite.
Boa noite.
Suzy.
Hã? Ah, sim, chefe, diga.
Indague das vizinhas se o camarada falou a verdade.
Ah, deixa comigo, chefe. Eu sou danada para esmiuçar a vida alheia.
Isso, a senhorita fofoqueira muito, né?
Ah, não há mola, Japona. O camarada falou a verdade, sabe? Elas disseram que viram ele o dia todinho em casa.
Viram? Como?
Bom, ele trabalha na sala, com a janela aberta e a vizinha de frente fica de sentinela. São duas candinhas.
Coincidência muito, não? Todas as duas se chamam Candinha.
Qual, japonês? Você não tem mesmo mais jeito.
Candinha é o nome que se dá às mulheres que tomam conta das vidas alheias.
Entendi. E agora, menino, hoje pendeu muita coisa, não? Coisa que não sabia, não?
Verdade?
Isso.
E o que, por exemplo?
Candinha, mulher biúda. Não dá água, pinto. Pinta e pinta sete, pinta uma porção de coisa, mas companhia de ilustres amigos hoje, muito instrutiva, não?
Bom, chefe, e agora? Que
é hora de encerrarmos o expediente por hoje, já é bem tarde. Amanhã continuaremos as investigações com a ajuda do laudo do médico e o parecer dos peritos. Agora vamos para casa descansar.
Vamos embora, que estou com a dor de cabeça. Bom dia, chefe.
Bom dia.
Aqui está o laudo médico e o resultado da perícia.
Vejamos. Interessante.
Hã?
A mulher morreu vítima de envenenamento. Ingeriu uma dose fatal de arsênico.
Veneno? No auditório da rádio, chefe?
O legista acha que a mulher já havia ingerido veneno quando chegou ao auditório. Por motivos ainda ignorados, o arsênico não agiu com a rapidez costumeira. Talvez a mulher estivesse sob algum tratamento. Nos remédios que tomava, houvesse alguma coisa capaz de retardar a ação do veneno.
Bom, então foi mesmo crime, chefe? E agora?
Voltaremos à casa da morta. Aquele rapaz, Armando, me deixou um pouco intrigado.
E por quê, chefe?
O modo como recebeu a notícia da morte da mãe. Continuou endireitando o farolete da moto como se estivesse cometendo a coisa mais simples desta vida. Achei-o frio e tranquilo demais.
Tem razão, chefe, é isso mesmo. Porque não é natural esse procedimento da parte de um filho.
Por isso, vamos voltar a interrogá-lo. Bem, Suzy, não temos tempo a perder. Vamos lá.
É isso, vamos embora.
menino.
O quê?
Menino, eu pedi muito desculpa por ter atrasado, não?
Tá bom, eu só desculparia se você não aparecesse, né, Minoro? Porque eu não desculpo essa insistência em meter o nariz em tudo.
Entra de uma vez, vamos lá.
Licencinha, não. Senhorita, licencinha, deixa eu entrar. Isso que eu digo, isso não é muita indiscrição da minha parte. Minoro, eu podia saber para onde que nós estamos indo?
Para a Casa da Morta, Minoro.
Para a Casa da Morta? Quer dizer, nós vamos para o cemitério?
Ah, não tem graça nenhuma, né, Japone?
É conosco, está falando?
Sim, senhor. Cheguem até aqui.
Bom dia.
Bom dia.
Os senhores são da polícia, não?
É, isso mesmo.
Pois eu queria mesmo falar com vocês.
É?
A respeito de quê?
Isso, eu ia perguntar isso também.
A respeito da tipa que mataram no auditório da rádio. A tal Lavínia das Dúzias.
A senhora conheceu em vida?
Ih, não conheci outra coisa, meu senhor. E alguém podia lá deixar de conhecer aquela escandalosa? A rua inteira sabia quem ela era e o que fazia.
Como assim? Para nós, dona Lavínia era uma senhora pacata que residia aqui em companhia do filho e do marido.
Ai, meu Deus. Por que? O diabo depois de velho vira ermitão, segundo dizem, né? Mas aquela, meu senhor, nem depois de velha sossegou. Era um foguete.
Engraçado, um foguete? Engraçado muito, não? Quer dizer que então essa senhora, a dona Lavínia, saía por aí fazendo assim...
deixa de bancar o bobo japonês.
Não, um momento, você mesmo, um momento. Mas o que quer a senhora dizer com isso?
Olha aqui, a tipa vivia aos trancos e barrancos com o tal do Pedro Paulo. Ih, mas era um homem terrível, meu senhor. Por dar cá aquela palha, saía aos socos e tabefes com as pessoas. O senhor nem sabe o quanto de conflitos ele aprontou depois que veio pra cá. Olha, essa rua aqui era tão sossegada, tão pacata. Uma rua, assim, típica, né? Muito familiar. Mas com a tipa e o tal do Pedro Paulo, isso aqui virou frege. Era bate-boca, altas horas da madrugada, gritos, correria, pancadaria da grossa, meu senhor. Deus nos acuda, meu Deus do céu. Olha, ninguém aqui tinha sossego. E além de se desentenderem lá entre eles, ainda brigavam com a vizinhança. Ele tomava cada carraspana de criar bicho. E ela, no dia seguinte de uma surra, parece que amanhecia com um capeta no corpo. Implicava com todo mundo, batia janelas na cara das pessoas, saltava pra rua xingando, dizendo palavradas de fazer corar um frade. Um horror!
E a família era muito divertida, não?
Divertida? A renego do cão. Olha, e aqui pra nós, e o tal do Armandinho? Ah, esse então é caso perdido.
O que é que o rapaz fazia?
Fazia não. Ainda faz. Olha, anda com aquela moto maldita correndo pra baixo e pra cima. Atropela pessoas idosas, crianças. Olha, até a minha galinha Carijó, a melhor poedeira, meu senhor, que eu tinha aqui em casa. Foi vítima da sanha assassina daquele moleque. Ficou chatinha. Não deu pra aproveitar nada mesmo. Mas eu saltei pra calçada e botei a boca no trombone. Ah, botei. Ah, não morro calada não, senhor. Eu lhe disse poucas e boas. E quando a tal da Lavínia disse que mandaria o mandão e bêbado do Pedro Paulo tirar satisfações, eu gritei ele nas ventas que aqui em casa também tinha homem. E homem com H maiúsculo. Mas o cara chegou de caveira cheia, né? E desandou tudo em pancadaria e ele não veio aqui tirar satisfações. Foi na véspera do acontecido.
Que acontecido?
Olha que acontecido, meu senhor. Da morte da tipa.
Ah, então no dia anterior ela e o marido brigaram?
Ah, não foi no dia não, foi na noite, na madrugada. Olha, eu nunca ouvi tanta palavrada em minha vida. Ele atirou coisas pela janela, ela saiu em fralda, de camisa pra rua, dizendo impropérios. Um charivari, meu charivari.
E o filho?
O filho? Ah, devia andar pela rua, na gandaia, com os motoqueiros amiguinhos dele. Que não é uma praga. E chega de madrugada fazendo um barulhão. Quem disse mais que a gente dorme? Ninguém
a
dorme.
Briga foi mesmo feia?
Se foi? Ah, se foi. Nem me pergunte. Olha, eu só sei dizer que o camarada foi embora dizendo que ainda acabava com a canasta da tipa. E ela, de mão das cadeiras, gritava coisas horrorosas pra ele.
E a senhora acha que Pedro Paulo seria capaz de matar Dona Lavínia?
Não seria capaz de outra coisa.
Bem, Foi bom a senhora nos contar tudo isso, dona...
Dona? Cipriana dos Anjos. Anjos. Sua criada, sim, senhor. Sempre às ordens.
Obrigado, dona Cipriana. Ah, talvez ainda voltemos a conversar.
Ah, pois não. Eu terei muito prazer, senhor. O senhor, assim, me parece pessoa muito simpática.
Muito obrigado, minha senhora.
Olha, e modéstia à parte, hein? Mas se há alguém que conhece a vida de todo mundo dessa rua...
Sei.
Esse alguém sou eu.
Ah, é, não?
Ah, eu sei que coisa, meu senhor, que nem o diabo sabe.
Cala-te, boca.
Mas olha, eu guardo segredo, viu? Eu não tenho nada com a vida alheia, não acho?
Imagina.
Eu por mim, eu sou um poço.
Muito obrigado, dona Cipriana, e passe bem, hein?
De nada, passa bem também.
Ah, bom dia, hein, dona?
Bom dia.
Bom dia, amanhã.
Mas que homem engraçado. Ah, meu Deus. Eu garanto que ele é estrangeiro.
Não, estrangeiro, não.
Não?
Minoro, Japão, não.
Aí, Minoro, tu entrou com essa. Enxoveu no molhado.
Vamos embora, pessoal. Vamos lá, Minoro. Vamos lá, Suzy.
Vambora, chefe. Minoro entrou.
Pode entrar. Ah... São vocês? Qual é a nova?
Sua mãe foi envenenada, Armando. Arsênico.
Arsênico?
É.
E quem foi?
Ainda não sabemos.
Tem certeza de que não foi coisa do Pedro Paulo? Ele é um cara violento e a velha me contou que teve uma briga com ele.
Talvez tenha sido, mas ainda não temos provas. Você não parece muito sentido com a morte de sua mãe, Armando.
Espetor... Desde que me entendo de gente que vive embaixo de brigas, discussões e pancadarias. Isso não é vida. Mamãe não tinha mesmo jeito.
Bom, e agora? O que é que você pretende fazer, meu filho?
Ir à luta. Vou procurar o velho e ver se ele me quer em casa.
Você gosta do seu pai?
Ah, não gosto nem desgosto. Ele é muito superado, inspetor. Vive às voltas com livros, discos de músicas caretas... Essas coisas, né?
Seu pai me pareceu um homem inteligente, culto.
Pois é. Tem mania de intelectual. Mas comigo não dá. Tô noutra.
Eu já tinha reparado nisso. O que é aquilo ali, hein?
Foi o velho que mandou pra mim. Pensa que ainda sou alguma criança.
Você não quer?
Eu não. Se quiser, pode levar pro senhor.
Aceito. Aprecio muito isso. Muito obrigado, hein?
Mais alguma coisa?
Não, não. Eu já sei o que desejava saber. Passe bem, Armando.
Até.
Ai, puxa vida. Mas o que é isso, chefe?
A prova do crime, Suzy.
Hã? Prova? Quer dizer que o notícia um amigo já sabe quem é assassino?
Desde o começo que desconfiei de uma pessoa. Agora tenho certeza.
E agora?
Prepara as algemas. Vamos prender o criminoso.
O senhor não pode estar falando sério.
Estou sim, senhor Gustavo. E tanto estou que advirto de que tudo quanto disser daqui em diante poderá ser usado contra o senhor na acusação.
Mas isso é uma rematada loucura. Eu não envenenei minha mulher. Eu já lhe disse que não saí daqui o dia inteiro.
Eu sei. As suas vizinhas confirmaram suas afirmativas.
E então? Que mais provas a meu favor?
Ontem o senhor não saiu de casa. Mas e anteontem?
Também não saí.
E não recebeu nenhuma visita?
Eu?
É.
Eu? Peraí, onde é que o senhor quer chegar?
Eu não quero chegar. Já cheguei ao assassino. Ou melhor, ao senhor.
Ah, tudo isso é uma rematada tolice.
Não. Hoje, antes de batermos à sua porta, tive cuidado de conversar com suas vizinhas. Sei que o senhor há dias não sai de casa.
E pois então?
Mas sei também que recebeu uma visita anteontem. Uma visita de mulher.
Não.
Sim. Sua ex-mulher esteve nesta casa, pelo que sei. O tipo que descreveram corresponde exatamente ao tipo da morta. E o que é que ela veio fazer aqui?
O que é que ela veio? Bem, ela veio buscar dinheiro.
Eu acredito. Mas levou algo mais do que aquilo que pretendia.
Algo mais? Não entendo, não.
Eu explico. O senhor é um homem inteligente, um homem culto, um homem astucioso.
Ora, francamente.
O senhor sabe que posso fazer as coisas. Sabe que seu filho detesta ser tratado como uma criança. Sabe por experiência própria que todas as vezes que o senhor lhe deu um presente próprio para uma criança, ele o jogou fora, ou pelo menos deixou de lado.
E daí? Tem isso a ver com...
Tem muito. E vou provar. Ora, o senhor deu o dinheiro à sua mulher, tal qual estava combinado. mas deu-lhe também um embrulho para entregar a seu filho.
Embrulho?
Um pacote de bombons iguaizinhos àqueles que o senhor tem ali, naquele móvel. Sabia que Armando ficaria irritado com o presente e que não tocaria em nenhum dos bombons. Por isso, recheou-os com arsênico.
Que mentira!
Conhecia sua mulher o bastante para saber que ela, ao ver os bombons desprezados pelo filho, não resistiria.
Que mentira!
Foi até muito requintado. Peço que o senhor me ouça, em silêncio. Dosou o veneno de tal forma que somente quando houvesse ingerido uma grande quantidade de bombons, ele faria efeito. Muito bem. E foi o que aconteceu. Sua mulher começou a provar os bombons em casa, mas levou alguns para comer no auditório durante o programa. Foi por isso que morreu onde morreu. Felizmente não ofereceu os bombons a ninguém.
O senhor não tem provas contra mim.
É engano seu. Tenho os bombons que ficaram ainda em sua casa, de sua ex-mulher, e que estão com arsênico. E tenho aqui os bombons que o senhor deixou ficar em sua casa.
Isso não prova coisa alguma.
Talvez não, mas uma coisa prova, que o senhor é o assassino.
O quê?
Ninguém sabia que Dona Lavília tinha sido morta com veneno. Nem mesmo os jornais deram notícia, pois o laudo não foi dado ao conhecimento.
E daí?
Daí que não faz muitos minutos, o senhor disse categoricamente diante de Minoro e de Suzy que eu não envenenei minha mulher. Ora, para dizer tal coisa, era preciso que o senhor soubesse que ela havia sido envenenada. E só o assassino sabia disso.
Não, eu.
O senhor é mesmo um homem inteligente.
Muito obrigado.
É, sabe envolver as pessoas e levá-las a se denunciarem. Eu disse realmente isso.
Confessa que envenenou os bombons que enviou a seu filho?
Olha, é preciso fazer uma confissão categórica. O senhor já sabe de tudo em seus mínimos detalhes. Não há por onde negar, né? Eu me inclino às evidências.
Planozinho mais diabólico, não? E escuta uma coisa, e se o rapaz comesse os bombons?
O senhor não conhece meu filho. Ele jamais aceitou o que quer que fosse que eu lhe desse. Ficou magoado quando eu não quis ficar com ele em minha companhia quando me desquitei. E tinha razão. Por egoísmo, eu preferia tirá-lo à vida que levava em companhia da mãe.
Não se recrimine por isso, senhor Gustavo. Seu filho também não é flor que se cheire. Embora a mãe lhe fizesse todas as vontades, ele nunca foi seu amigo. Nem sequer mostrou-se acabrunhado com o que aconteceu. Cada qual tem aquilo que merece.
Tem razão.
Bom,
eu estou às suas ordens. Eu não suportaria viver muito tempo mais sob as ameaças e as pressões de Lavínia e daquele seu companheiro cafajeste.
Diga isso no tribunal e arranjará uma boa encrenca para Pedro Paulo.
Sim, pois esteja certo do que direi. E saberei pintar o quadro com cores fortes. Bom, meus amigos, podemos ir, né?
Então, com licença. Tá por aqui, não? Vamos indo.
Vamos embora.
Obrigado.
Por aí? Hã? Vai levar a chave da casa?
Mas é claro, mesmo eu estando preso, a casa ainda é minha.
Bom, a casa pode ser sua, não? Mas se o senhor receber sentença que merece pelo crime que praticou, durante alguns anos ela vai pertencer a outros moradores, não?
A quem, japonês?
Ora, a quem? Vai pertencer pros ratos, pras aranhas, pras baratas, não? Inquilinos incomodativos muito, não?
É isso mesmo.
Incomodam muito menos do que muitas pessoas.
Isso, falou bem, falou direito isso.
Bom, inspetor, vamos. Agora.
Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.